pares na mesma cimeira, mas também não esteve na cimeira de Londres, mas também não esteve na cimeira de Paris. E agora, recentemente, não esteve sequer na cimeira de Kiev, porque para ter estado em Kiev no dia 24, o Sr. Primeiro-Ministro não poderia ter estado a jogar golfe com o dono do Casino Sol Verde no domingo 23, já teria que estar em trânsito. Sr. Primeiro-Ministro, não se pode servir a dois amos. Eu tenho aqui a comunicação oficial, porque o Sr. Primeiro-Ministro depois alegou que esteve presente online. Eu tenho aqui a comunicação oficial do site da presidência ucraniana. O único Montenegro neste comunicado, Sr. Primeiro-Ministro, é o país Montenegro, não é Luís Montenegro. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro disse aqui que gostaria de poupar o país a umas eleições, mas que se tiver que ser, se tiver que vir a crise, que nesse caso, que temos que caminhar para a dissolução do Parlamento e que venha a crise. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro disse no passado sábado que desafiava os partidos a dizerem sem tibiezas se mantinham a confiança no Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro ouviu os partidos aqui hoje e ouviu-os desde então. Alguns deles, como o LIVRE, disseram no próprio dia que não tinham confiança institucional e política no Sr. Primeiro-Ministro para gerir os seus conflitos de interesse, porque não os tinha conseguido gerir até agora. Numa situação desta, Sr. Primeiro-Ministro, a moção de confiança é uma mera formalidade. O Sr. Primeiro-Ministro não tem a confiança da maioria absoluta deste Parlamento e, portanto, a pergunta muito clara é porque é que não se demite já. Porque vou-lhe lembrar uma frase do Padre António Vieira que o Sr. Primeiro-Ministro deve conhecer muito bem. Somos o que fazemos. Nos dias em que fazemos, existimos verdadeiramente. Nos dias em que não fazemos, apenas duramos. A primeira pergunta vinda da bancada do PSD foi: este governo perdurou 11 meses. Pare de perdurar, Sr. Primeiro-Ministro. Deixe o país fazer.
Obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, Sr. Deputado Rui Tavares, também os meus agradecimentos pelas vossas questões. E deixem-me começar por dizer que, ainda agora, o Sr. Deputado Rui Tavares dizia que o Sr. Primeiro-Ministro podia ter resolvido o seu problema, podia ter encerrado a empresa, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos também já se tinha referido a isso, podia ter entregado a empresa a uma gestão profissional, podia ter vendido a empresa, ou seja, o Sr. Primeiro-Ministro podia ter feito muitas coisas para esconder aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro não quis esconder. É verdade. É verdade. O Primeiro-Ministro veio aqui há 15 dias e disse que tinha criado uma empresa com vários objetivos, disse quais eram, até disse qual era a perspectiva que tinha para os próximos anos e tentou dar resposta às questões que lhe foram colocadas, a cada uma delas. Falava-se da possibilidade de haver uma incursão no negócio imobiliário, e eu tentei explicar porque é que essa possibilidade não existia, e depois tentei explicar que o património imobiliário que tenho não é suscetível, não é mesmo, de qualquer confusão com a lei dos solos. Ainda assim, mesmo que fosse, eu estava numa circunstância exatamente igual à de qualquer outro deputado. Foi o que eu respondi. Agora queixam-se de eu ter respondido a isso. Eu respondi porque me perguntaram, senhoras e senhores deputados. Eu nunca me furtei ao esclarecimento. Depois, na componente da prestação de serviços, eu expliquei qual era a prestação de serviços, quando é que tinha começado e expliquei que quando decidi reingressar na atividade política tinha transmitido aos outros sócios da sociedade a condução dessa atividade, a prestação desse serviço no contexto em que ele existia. Queria saber quais eram os clientes e queria saber quais eram os valores da prestação de serviço e o conteúdo da prestação de serviço. O deputado Pedro Nuno Santos ainda há pouco tornou a perguntar. Isso já é conhecido, já são conhecidos os clientes, já são conhecidos os valores e já é conhecido o conteúdo. E eu vou-vos dizer uma coisa, eu vou-vos dizer uma coisa. Há uma empresa que já anunciou hoje, vi aqui, antes de entrar no debate, que prescinde, por razões de exposição pública, e só por essas, da continuação da prestação desse serviço. Eu não quero estar a intrometer-me, porque nunca o fiz, nunca o fiz, desde que saí efetivamente da empresa, no dia 30 de junho de 2022. Eu não quero estar a intrometer-me na atividade dessa empresa. Essa empresa é Sol Verde. Não, essa empresa é Sol Verde. Mas eu quero fazer aqui uma aposta. Eu quero fazer aqui uma aposta firme. Quase que até me apetece dizer aos responsáveis dessa empresa que tornem público, quando arranjarem o substituto ou a substituta dos serviços que vão ser prestados, eu tenho a certeza quase absoluta que o valor desses serviços vai ser superior àquele que pagaram durante este período. Tenho quase a certeza absoluta. E nessa altura, pode ser que nessa altura, com mais esse argumento, as senhoras e os senhores deputados possam perceber. Bom, eu já vi, dada a quantidade de apartes, que nem nessa altura as senhoras deputadas e os senhores deputados vão querer perceber que efetivamente há uma atividade que é prestada, há o pagamento do serviço que é prestado, há as pessoas que fazem esse serviço que são remuneradas por trabalharem. E senhoras e senhores deputados, de facto, por mais que se tente explicar, por mais que se tente demonstrar que não há nenhuma perturbação, nem houve, nem da minha condição de dedicação exclusiva, nem da minha condição e dos membros do Governo, de total independência para gerir aquilo que é público, sinceramente, as senhoras e os senhores deputados nunca estarão satisfeitos. Por isso é que ficaram tão perturbados, e eu anoto isso, com a decisão de apresentarmos uma moção de confiança. Então o deputado André Ventura, que aqui reclamou por ela, que pôs deputados a fazerem-me pergunta, porque é que o senhor não põe uma moção de confiança? O senhor não tem coragem para apresentar uma moção de confiança? No dia em que nós apresentamos a moção de confiança, afinal deixámos de ter coragem para ter medo. Ó, senhor deputado, o senhor deputado ainda vai ser conhecido como o senhor deputado André Catavento Ventura, porque o senhor deputado está sempre a mudar de opinião, senhor deputado. Nós cá estaremos para responder perante a Assembleia, sempre que for preciso, e para responder perante os portugueses, como é a nossa obrigação.
Bem, Sr. Deputado André Ventura, deseja usar a palavra para...
Sr. Presidente, o Sr. Presidente, e bem, chamou a atenção várias vezes dos membros do Governo e dos deputados. Eu também não quero usar a expressão Luís Jogador Montenegro, porque acho que não fica bem. E por isso eu queria pedir, se o Sr. Presidente chamava a atenção do Sr. Primeiro-Ministro para isso.
Sim, senhor.
E também lhe quero dizer, Sr. Presidente,
sim,
de uma imprecisão do Sr. Primeiro-Ministro.
Sr. Deputado, agora... eu vou chamar a atenção.
Não, mas não é só isso, Sr. Presidente, não é só isso.
Então é prometo passar à mesa.
O deputado André Ventura pôs deputados a perguntar-me. Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei como é que é no PSD. Aqui os deputados é mesmo a sério, são livres de fazer.
Está bem, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para, de facto, dizer aos senhores deputados da bancada do Chega que eu não quis ofendê-los com essa observação. Acredito que o Sr. Deputado André Ventura não tem nada a ver com aquilo que os senhores deputados do Chega dizem e afirmam aqui na Assembleia da República. Também não tive a ocasião de perguntar ao Sr. Deputado André Ventura quais foram e são os clientes que ele serviu quando era prestador de serviços numa consultora, mas fica para uma próxima oportunidade.
Sr. Primeiro-Ministro, primeiro pedia aos senhores deputados para voltarmos a ter as condições, depois pedia efetivamente para que o nosso tratamento se mantenha no registro de urbanidade em que está a acontecer, e depois pedia também que não se usassem estas figuras para outros efeitos que não sejam verdadeiramente os efeitos para os quais estão previstas, para que com isto também a mesa possa fazer a gestão dos trabalhos com lealdade. Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro e a bancada do Governo e os senhores e os senhores deputados. Senhor Primeiro-Ministro, eu parece-me que de alguma forma continuar a jogar com as probabilidades e neste momento as mesmas não jogam a seu favor, porque já tivemos uma moção de censura, estamos na segunda e agora temos aqui um de dois caminhos, uma moção de confiança e uma CPI. E uma coisa é certa, pedimos-lhe desde o primeiro momento que prestasse todos os esclarecimentos que eram devidos ao país, porque há uma questão fundamental. Da parte do PAN, ninguém está contra o facto de ter tido uma vida profissional e empresarial antes de vir para o cargo de Primeiro-Ministro. Mas aquilo que é fundamental, e falamos evidentemente por nós e não falamos por mais pancada nenhuma, e por isso mesmo o Partido Social Democrata pode estar aí sossegado. Naquilo que efetivamente estamos aqui a querer é um escrutínio que o país exige este tempo, porque há demasiados eventuais que continuam por esclarecer. Há um eventual conflito de interesse, e não falamos apenas da lei dos solos, falamos da isenção do IMT feita à medida, 316 mil euros, 977 euros, para, não ser, para ser mais precisa. Falamos também daquilo que neste momento é a sede da empresa, que só agora, recentemente, foi alterada, e portanto a sede da empresa era indissociável da casa do Sr. Primeiro-Ministro. Falamos também do facto de não ter pedido desde o primeiro momento à entidade da transparência o eventual parecer e pergunto-lhe porquê só agora, ainda para mais, lhe pedir uma auditoria quando sabe que a entidade da transparência não tem competências para esse efeito, nem meios. E por isso mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, há aqui vários claros... Eu sei o que é a vida, Sr. Deputado. Parece-me que muitos dos senhores deputados não sabem o que é a vida e muito mais, não sabem respeitar os portugueses do dever de esclarecimento. É que, Sr. Primeiro-Ministro, há aqui um dever, se lhe custava assim tanto assumir as funções de Primeiro-Ministro e dissociar-se daquela que era a sua vida profissional e empresarial, que volto a dizer, nada temos contra que quem está na política tenha um antes e um depois da política, muito pelo contrário. Achamos que não se deve fazer carreirismo político, se deve respeitar quem tem um percurso profissional. Mas há momentos e a altura de esclarecer ao país e o Sr. Primeiro-Ministro não esclareceu ao país. E por isso mesmo tem aqui uma oportunidade, porque senão vai ter que o fazer ou na moção de confiança ou na CPI e nenhum dos dois caminhos é um caminho melhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, cada deputado gere o conteúdo do pedido de esclarecimento como muito bem entende. E, portanto, é assim para ser deputado Inês Tosarial como para qualquer outro seu deputado. E, portanto, e o tempo é curto, portanto, convinha dar as condições para ouvirmos os pedidos de esclarecimento. Senhora deputada Patrícia Carvalho, chega 2 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, ainda bem que decidiu apresentar a este Parlamento uma moção de confiança, porque efetivamente não havia outra solução. É que o Sr. Primeiro-Ministro chega aqui hoje com um governo que está morto na sua credibilidade e está repleto de incompatibilidades. Além do Sr. Primeiro-Ministro, Ministra da Justiça, Ministra do Trabalho, Ministra da Junta e da Coesão Territorial, ex-secretário de Estado Hernani Dias, todos com ligações a empresas imobiliárias, ao mesmo tempo que o governo preparava a Lei dos Solos. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu até lhe dou os parabéns, mas é só hoje, é vez única, mas eu dou-lhe os parabéns por ter, finalmente, ter tido a coragem de chegar aqui ao Parlamento e dizer a verdade ao país, que é, muito simples, o Governo não tem credibilidade absolutamente nenhuma para continuar a governar. E a culpa é sua, Sr. Primeiro-Ministro. A culpa não é do Chega, não é dos jornalistas, não é de nenhum outro partido. A culpa é única e exclusivamente sua. O Sr. Primeiro-Ministro disse que não havia nenhum conflito de interesses, que não praticou nenhum crime, nem teve nenhuma falha ética. Mas se está tão certo disso, e se não acumulou, e vou citar, coisa nenhuma, como aqui ainda agora disse, porque é que passou a empresa para os seus filhos? Então, mas afinal, há ou não há um conflito de interesses? Disse também que, por uma questão de ética, não podia revelar quais eram os clientes da sua empresa familiar. Mas foi o primeiro a dizer que uma dessas empresas era a Cofina, que por acaso foi o Correio da Manhã quem lhe fez a pergunta. E quando soube depois que era também a Casino Sol Verde, com cujo dono foi jogar golfe há poucos dias, que era outra das empresas, foi divulgada então uma lista de 5 clientes. Ora, e nós andamos nisto há semanas, com a imprensa a revelar informações, o Sr. Primeiro-Ministro a não dar explicações e andamos nesta atrapalhada há semanas, uma atrapalhada que só envergonha o país, Sr. Primeiro-Ministro. E por isso, para terminar, o que lhe pergunto é do que é que tem medo? Porque é que recusa dar explicações claras sobre a polémica? O que é que está a esconder ao país? Porque é que faz declarações ao país e não permite que os jornalistas façam perguntas?